Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores, dos funcionários desta casa e gostaria de solicitar a dispensa da leitura da ata na última sessão. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura permaneçam como se acham. Aprovado. Agora eu passo ao secretário para que ele possa ler o expediente.
Câmara Municipal de Rio Novo, requerimento número 34/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a senhora prefeita municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz que seja informado a esta casa sobre valores desde o ano de 1994 aos atuais, ano a ano, da unidade padrão de vencimento, UPV, da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Justificativa: essa solicitação vem atender pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que necessitam dessas informações para que se possa analisar a evolução da UPV perante os salários mínimos vigentes ano a ano. Sala das Sessões, 14 de março de 2014. Vereadores proponentes: Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Lucimar Prata Marques e Alain Martins Luta Borges. Requerimento número 35/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a senhora prefeita municipal Maria Virgínia do Nascimento Ferraz que seja elaborado projeto de proteção contra incêndio em nosso município. Justificativa: hoje nossa cidade encontra-se vulnerável caso ocorra o sinistro de incêndio. Atualmente só existe um hidrante na cidade, localizado na Praça Prefeito Ronaldo Duta Borges, o que deixa a população desguarnecida caso ocorra algum incidente e precise de intervenção do Corpo de Bombeiros. Sala de Sessões, 17 de março de 2014. Vereadores proponentes: Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Lucimar Prata Marques. Requerimento número 36/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a senhora prefeita municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz que sejam instalados redutores de velocidade na rua Ruth Mascarenhas. Justificativa: este requerimento vem atender pedidos de vários moradores e pedestres que usam da referida rua no seu dia a dia e que se sentem desprotegidos e acuados devido à velocidade que os veículos trafegam no local. Sala das Sessões, 17 de março de 2014. Vereadores proponentes: Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto do Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Lucimar Prata Marques. Indicação número 37/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem indicam ao Executivo Municipal que seja enviado a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária a servidor dos órgãos da administração pública direta e da outras providências. Justificativa: essa indicação vem atender a solicitação de funcionários públicos que reclamam do atual modelo que vem sendo adotado em relação ao reembolso de despesas em viagens a serviço da Prefeitura. O atual projeto, aprovado no ano de 2013, que dispõe sobre o pagamento de despesas por meio de adiantamento, só beneficia a Prefeita Municipal, titulares da Comissão Permanente de Licitação, Procuradoria-Geral do Município, das Secretarias e dos Chefes de Departamento e os membros dos Conselhos Municipais. O valor atual pago, por exemplo, a um motorista que viaja a trabalho para a cidade de Juiz de Fora é completamente defasado, o que torna a sua já difícil jornada de trabalho ainda mais desgastante. Sabedores de que o projeto de lei de tal conteúdo, ou seja, que gera despesas, tem que ser de autoria do Executivo, indicamos o envio de referido projeto para que se possa regulamentar e principalmente atualizar os valores. Sala das Sessões, 17 de março de 2014. Vereadores proponentes: Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto do Carmo Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 11 de fevereiro de 2014. Ofício Gabinete Contabilidade 101/2014. Assunto encaminhamento. Faz. Ao senhor excelentíssimo vereador Guilherme de Souza Nogueira. Senhor presidente, nos termos de lei, estamos enviando a essa Igreja Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de dezembro de 2013. Notas de empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento. Balancetes financeiros, colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita de Rio Novo. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Secretaria Municipal de Saúde, Rio Novo, 20 de março de 2014, ofício 49/2014. Excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, vereador-presidente da Câmara de Rio Novo, Minas Gerais. Em resposta ao ofício enviado CMRN/2014/24, vem informar que, seguido de acordo com a Lei Municipal 1120, de 3 de dezembro de 2013, estaremos disponibilizando a relação dos medicamentos disponibilizados pela Farmácia Básica de Minas. Estarei encaminhando neste momento para o setor responsável para divulgação no site. Na oportunidade, considerando a atenção que sempre nos é dispensada, subscrevemos nos minhas as considerações e apreços. Atenciosamente, Josicarla Fonseca Lima, gestora de saúde. Banco do Brasil, Rio Novo, 21 de março de 2014. Senhor presidente, em atenção ao ofício CM/2014/29, através do qual foram solicitadas informações quanto aos motivos da não prestação de serviços de saque nos caixas eletrônicos no período do carnaval do corrente ano. Esclarecemos que o problema não teve origem em nossos sistemas. Após a chuva ocorrida no final da tarde de sábado, dia 1º de 3 de 2014, acompanhada de fortes descargas elétricas, o sistema de comunicação, entre parênteses, linha de dados, da empresa Oi/Telemar, parou de funcionar, o que impossibilitou o funcionamento dos terminais. Ressaltamos que tal problema persistiu mesmo após o carnaval, com efeitos que extrapolaram o âmbito de nossa agência. O retorno à normalidade só ocorreu após atendimento por parte da empresa citada por nós acionada, que regularizou o tráfego de dados e assim permitiu o retorno à normalidade. Enfatizamos que o Banco do Brasil trabalha com constante preocupação de bem atender às expectativas e necessidades dos clientes, razão pela qual as medidas necessárias para o pleno funcionamento dos terminais durante o feriado prolongado foram devidamente tomadas. No entanto, equipamentos eletrônicos estão sujeitos aos efeitos das intempéries, sendo que estas, muitas vezes, ocasionam danos que requerem um tempo mínimo de solução, cuja dificuldade se torna maior quando o fato se dá em meio a um feriado de longa duração e envolve uma segunda empresa, como foi o caso. Permanecemos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Banco do Brasil, Rio Novo, Luiz Carlos Martins dos Santos, gerente de serviço. Câmara Municipal de Rio Novo, relatório de visita à Casa Lar em 20/3/2014, Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Aos 20 dias do mês de março de 2014, às 16h15, eu, Dulcimar Prata Marques e Dionísio Dadalt Neto, presidente e vice-presidente, respectivamente, da comissão citada, estivemos em visita na Casa Lar, onde fomos recebidos pelo senhor Antônio Gonçalves, presidente da instituição. Iniciamos a visita dizendo que estávamos ali, a comissão representada por dois membros, e que o vereador Éder Lima Moreira, também membro, não pôde comparecer, justificando e que faríamos as seguintes perguntas. Quantos idosos encontram-se internados na instituição? Qual o valor da contribuição de cada interno? Qual o orçamento atual da instituição? Quantos funcionários trabalham na instituição? Quem é responsável pela técnica de enfermagem? Quando a técnica sai de férias, quem a substitui? Entre parênteses, curativos e cuidados específicos da área. A instituição recebe algum tipo de doação financeira? A Prefeitura Municipal repassa algum recurso para a instituição? Está recebendo a visita do PSF? Obtivemos as seguintes respostas. Hoje, internos na instituição são 18 idosos e que têm capacidade para 20. O valor da contribuição mensal é de R$ 506,80 por interno. O orçamento atual é de R$ 9.842,42. A contabilidade é feita pelo Matos Contabilidade e que a despesa é retirada desta receita, cobrindo o pagamento dos funcionários, alimentação, pagamento de luz, água e etc. A prestação de contas é feita para a diretoria. Hoje a casa conta com 6 funcionárias, sendo 5 delas auxiliares de cozinha com curso de cuidadoras de idosos, ministrado pelo SENAC em Juiz de Fora e diplomadas. O presidente respondeu que ele próprio é responsável pela técnica de enfermagem e quando ela se ausenta por férias ou outro motivo, os serviços são ministrados pelas outras funcionárias. Quanto às doações, são esporádicas, às vezes cestas básicas, destinadas pela comarca de Rio Novo e às vezes até em espécie, mas que é raro. SIC, a Prefeitura, tem repassado a subvenção, ou seja, nos meses de janeiro e fevereiro. Mês de março ainda não passou, que deve ser mais ou menos dia 20. Perguntamos da visita de outros profissionais e nos respondeu que, por coincidência, hoje a médica esteve lá, mas que infelizmente vai embora de Rio Novo. Aproveitei para dizer que, pelos cronogramas das equipes de saúde da família, vai haver revezamento e com certeza terão outras visitas das outras médicas. Conclusão. Hoje notamos que a instituição é totalmente carente de ajuda de todos os segmentos. Foi detectado que o número de funcionários da enfermagem técnica é insuficiente pela demanda dos cuidados diários. São idosos bem fragilizados e que 80% deles sofre de alguma enfermidade, entre parênteses, hipertensão e diabetes, necessitando cuidado contínuo, principalmente ao receberem seus medicamentos, procedimentos e etc., que exigem total atenção e comprometimento nos horários corretos. A limpeza da área interna, apesar de nossa visita, ficou restrita ao escritório do presidente. Aparentemente, estava boa, mas a área externa deixou a desejar. O que, no decorrer da entrevista, pudemos observar que o número de funcionários estava prejudicado, e que SIC do presidente havia funcionários de licença médica. Agradecemos ao senhor Antônio Gonçalves por ter nos recebido e informamos que esta comissão, que assim como nossa Casa Legislativa, estarão de portas abertas para, juntos, podermos estar ajudando aquela instituição que muito contribui, proporcionando abrigo e calor humano àqueles que acolheram a Casa Lar no final de suas vidas. Assinam, Lucimar Prata Marques, presidente de Comissão Educação, Saúde e Assistência, Dionísio Dadalt Neto, vice-presidente de Comissão Educação, Saúde e Assistência.
Obrigado, vereador Sebastião. Vamos passar então a ordem do dia, colocar em votação os requerimentos. Requerimento número 34, de 2014, que seja informada esta casa sobre valores desde o ano de 1994 aos dias atuais, ano a ano, da unidade padrão de vencimentos, UPV, da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Requerimento número 35/2014, que seja elaborado projeto de proteção contra incêndio em nosso município. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
O vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente. Vinícius Araújo, mais uma vez ocupando brilhantemente o cargo de presidente pela falta do nosso atual presidente Guilherme Nogueira. Secretário Sebastião, demais vereadores, funcionário Mauro Eliana, e o fotógrafo e jornalista Luiz Carlos da TV Lençol. É, senhor presidente, é muito, esse requerimento é muito bem-vindo, lembrando ainda que eu fiz um requerimento a respeito de incêndio logo no início do meu mandato, e ele até hoje nós não tivemos resposta desse requerimento em relação ao que eu pedi dos prédios públicos, inclusive que se encontra aqui hoje, aqui, o local que a gente se encontra aqui hoje, tanto a Câmara, o prédio da Prefeitura, né, as escolas, que a respeito dos extintores, plano, né, um plano de incêndio, de emergência. E até hoje, né, nós não tivemos essa resposta. Então, também reiterar esse requerimento, que já deve ter quase um ano, né, e que já que são no nosso centro aqui de Rio Novo, são realmente casas, edificações antigas, né, que pode rapidamente se alastrar o fogo se pegar algum imóvel aí, né? Então a gente já tem que começar, né, o exemplo tem que começar dentro de casa. Então a própria Câmara também, né, vê a situação aqui também, como é que se encontra, né, e os demais prédios públicos do município. Então peço novamente para reiterar, juntamente com esse requerimento que é muito bem-vindo, a questão do incêndio, né, dos prédios públicos em relação à questão de bombeiros aqui em Rio Novo, de incêndio. Boa noite, obrigado.
Mais algum vereador quer fazer uso? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 36/2014. Que sejam instalados redutores de velocidade na rua Ruth Mascarenhas. Em discussão? Em votação, vereadores? Tudo bem. O vereador Éder Lima vai assinar junto com os demais vereadores proponentes. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra?
Pela ordem, senhor presidente, eu não fico... gosto de ficar fora de um assunto aqui, né? Eu tenho, em relação a essas questões que eu vejo aqui muitas vezes aqui, com razão, questão de quebra-molas, né? Muitos às vezes com razão, mas eu acho que a gente tem que rever muito essa situação, porque se a gente começar a ouvir da população, toda hora que você bota um quebra-mola, bota um quebra-mola, de um em um metro nesse município a gente vai passar a ter quebra-mola, porque todo morador quer quebra-mola em frente às suas casas, eu já vi muitos. Então é o seguinte, eu acho que talvez a Ruth Mascarenhas, sim, porque ali perto da UBS ali, né? Mas a gente, que eu falei a respeito daquele requerimento que eu fiz a respeito do município, pintar as faixas, né? Temos hoje as coisas modernas, que são os traffic calms, né, que são os redutores de velocidades, para sinalização, para educar a população. E outra coisa, exigir, né, da polícia militar, né, que esteja presente aos locais e que se multe o cara que tem velocidade, porque acho que é educação. Porque se a gente começar a passar amanhã, a atender todos os pedidos de requerimento a respeito de quebra-molas, eu não quero aqui fazer crime, mas eu vejo que muitas pessoas já me pediram quebra-molas. Se eu fosse aqui pedir que situação de quebra-molas, eu já tinha apresentado com 100 requerimentos de quebra-mola aqui. Eu não estou fazendo, tem alguns que eu acho justo, né? Eu não vou largar de votar a favor desse requerimento, mas eu pediria aos nobres companheiros, né, que se atentassem sobre essa situação, né, de quebra-molas, pensando, porque senão vai virar, parece que vai virar uma coisa, né, um circo vicioso. E tudo que eu falei, se a gente fosse atender todo mundo, o executivo fosse atender todo mundo aqui, eu te garanto que de 5 em 5, 10 metros ia ter quebra-molas. Todo mundo ia pedir um quebra-molas na frente das suas casas, porque tem uma segurança. Então eu acho que, um pensamento meu, eu respeito, né, eu não vou dizer que é uma hora eu não vou apresentar requerimento de quebra-mola aqui, mas eu acho que se a gente fosse ver isso, se atentasse sobre isso e cobrasse do executivo
a pintura de faixas, né, para educar a população, que eu vejo pessoas transferindo fora da área, né, do local, educar essas crianças a como é que se atravessa a rua. Né. Então, acho que tem maneiras hoje mais modernas para a gente educar a população e também os condutores de veículos. É a minha opinião, mas eu respeito as dos demais.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? O vereador Alan falou muito bem, inclusive em São João do Pomuceno, os tráfico calmos funcionam muito bem, principalmente no centro da cidade. Eu acho que a gente já teria, né, devagar, eu sei que o município não tem recurso, mas começar a dar os primeiros passos, né, nas principais ruas, no centro, inclusive com relação também às lixeiras, né? Se não começar, se não der o primeiro passo, a gente nunca chega em lugar nenhum. Inclusive, a próxima reunião, eu pretendo entrar com um requerimento aqui com relação aos comerciantes do bairro Vila França, o antigo Arraial. O pessoal está reclamando muito do tráfego, do trânsito ali. O pessoal está parando nos dois lados, né, que já foi feito sinalização justamente para evitar que pare dos dois lados. E muitas placas acho que já caíram, umas foram removidas. Então, inclusive, os dois comerciantes já reclamaram comigo e eu acho que a gente também tem que, né, entrar com requerimento e ver se... Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Requerimento na forma de indicação número 37/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem indicam ao Executivo Municipal que seja enviada a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe sobre viagens, serviços e concessão de diária a servidor dos órgãos da administração pública direta e da outras providências. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Eu gostaria de... Boa noite a todos os vereadores, funcionários da TV Lençol. Eu gostaria de sugerir que a indicação fosse assinada por todos os vereadores, se fosse possível, se os outros também quiserem, porque é um projeto que requer o maior peso. Eu creio que se for assinado por todos, tendo em vista o absurdo que é os R$8, que não dá nem para comprar um pastel e uma água, né? Até a água hoje já subiu bastante. Então eu acho que deveria sair, não que os 5 vereadores não tenham peso, mas o 9 tem um pouco mais, e aí eu gostaria de sugerir isso, se fosse possível.
Olá, vereador Sebastião.
Boa noite, prezados vereadores, funcionários, Luiz Carlos. Vereador Éder Lima, muito bem colocado a sua posição. Com certeza, a assinatura de 9 vereadores tem maior peso e... Com certeza a gente precisa muito que essa indicação seja aprovada, porque é humanamente impossível trabalhar com a diária de R$8. Se uma pessoa sair daqui de manhã e tem que ficar lá até de tarde, ela vai gastar no mínimo 3 refeições. E R$8 a gente sabe que só dá para uma refeição, se der. Para o almoço não dá, né? Então eu faço avalizada minhas palavras do Ed fortalecer a indicação, que é de muita importância para os nossos motoristas. Uma boa noite.
Acho que os demais vereadores também não vão se opor, né? Então, da minha parte também, acho que está concedida a solicitação. Gostaria só de frisar mais uma vez que estão aqui os empenhos, né, do mês de dezembro. Se os vereadores quiserem olhar, está à disposição. Então, vou colocar em votação aqui o último requerimento, número 37. Vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de conceder a palavra livre, só gostaria de parabenizar a vereadora Dulcimar, juntamente com o vereador Dionísio, que tiveram na casa lá, e o vereador Sebastião leu aqui, eu não, parece que falou sobre subvenção da prefeitura, mas não falou o valor. É um salário mínimo. Então gostaria de parabenizar os dois vereadores, né, pela atitude que tiveram, e que essas visitas continuem, né, porque eu acho que isso aí só a frequência que realmente vai trazer algum resultado. O vereador Alan, já anotei aqui para reiterar o pedido sobre a prevenção de incêndios nos prédios públicos. E agora eu vou conceder a palavra livre. Algum vereador quiser utilizar?
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários, TV Lençol, na pessoa do Luiz. Senhor presidente, o que eu vou colocar aqui e acrescentar suas palavras aí no que diz respeito à nossa visita. Nós agendamos na quarta, agendamos num dia, quando nós fomos até a casa lá, mas não fizemos a visita, porque o presidente já tinha saído, não conseguimos fazer contato. Aí marcamos novamente ontem às 15 horas. Fizeram contato, nós chegamos lá às 15 horas, a funcionária fez contato com ele, ele chegou às 16h15. Nesse período nós ficamos lá fora e ficamos aguardando. O que deu para nós notarmos, presidente e nobres colegas, é que a nossa visita, a princípio, nós notamos um pouco superficial, né, vereador? Nós ficamos assim, a princípio, surpresos pelo que nós encontramos. Nós vimos que tinha asilados no momento assim, brigando, assim, chateados um com o outro, e deparamos com uma situação assim que nos chocou, sabe? Filho fazendo visita. Então nós achamos por bem que essa visita fosse uma visita mesmo técnica, que nós não aprofundássemos assim, visitar a casa. E também não era o nosso objetivo ali, que isso aí não nos cabe, né? Seria mais uma vigilância sanitária, que no, né, nesse caso a parte de higiene e tudo mais. Aí fizemos a visita, mas levamos um roteiro, como vocês ouviram aí, levamos um roteiro, e o que nós pudemos observar, nós vamos falar a verdade aqui, é que a gente gostaria de solicitar aquela instituição uma prestação de contas. Eu acho que nós chegamos nesse consenso, né, vereador? Eu acho que está fazendo falta, porque a prestação de contas ali, ela é feita internamente. Existe uma contabilidade pela Matos Contabilidade, mas isso não é o suficiente. Eu acho que tem que ser mais transparente. Eu acho que existe uma receita, existem despesas, e eu acho que precisa de ser mais documentado a parte ali da Casa Lar, porque aquela Casa Lar hoje atende esses 18 internos com capacidade para 20, mas de repente pode até vir a crescer se aumentar o número de funcionários, porque a planta física eu acho que até requer. Teve uma reforma na lavanderia muito boa, uma reforma na cozinha, então eu acho que tem tudo para funcionar. Mas está precisando de mais transparência ali com relação à prestação de contas. Nós não infiltramos em querer ver livro de caixa, balancete, porque nós não sentimos tanta liberdade, né, vereador, com relação à nossa visita com o presidente. Eu acho, meu ponto de vista, eu acho que se tivesse um livro de balancete, alguma coisa assim, eu acho que ele faria questão de estar mostrando. Talvez não seja por incapacidade dele, mas talvez sentimos assim que de repente está sozinho, que ele precisa de ter outras pessoas engajadas nesta questão burocrática, que talvez ele não tenha tanta habilidade para isso, mas que o trabalho dele tem sido um trabalho persistente, um trabalho de muito valor, porque tocar uma instituição não é mole. A gente sabe que tem milhões de problemas. E foi muito receptivo, muito educado, e nos deixou muito à vontade, né, vereador? Nos convidou para estar entrando na instituição. Nós achamos por bem não ir pelo horário. O vereador tinha um compromisso às 17 horas, mas o que nós temos para falar é isso. Eu acho que essa casa, enquanto uma casa de leis, né, nós representantes do povo, eu acho que caberia um pedido de prestação de contas. Nós vamos consultar o nosso jurídico, tivemos conversando se é cabível, se isso, nós podemos fazer isso, pedir que não seja de 6 meses para cá ou 2 meses, né? E para poder a gente estar vendo a transparência. E nós deixamos bem claros para ele que nós faremos novas visitas, outras visitas, e que nós não temos caráter, a nossa visita não é de caráter punitivo. Nós estamos ali para estar fazendo uma crítica construtiva e estar somando aquele segmento. É só isso que eu tenho para falar. Boa noite.
A palavra continua livre. Palavra, vereador Éder.
É só para também parabenizar a vereadora Dulce e o vereador Dionísio Dadalti, que realmente, talvez a Eliana pode concordar comigo, as comissões aqui nunca funcionaram muito bem, não. Não vamos ser hipócritas, né? E vocês fizeram o trabalho perfeito, não pude estar presente, seu horário de trabalho, mas quero dizer que no dia 30 desse mês eu vou estar lá, vai ser no domingo, e aí para fazer realmente uma visita a todas as repartições, que eu vou aproveitar porque eu vou estar lá junto com uma outra instituição. Aí, querendo ou não, vou também estar fazendo a minha parte e contribuir com o próximo relatório, se Deus quiser. E quero parabenizar. Eu acho que foi um grande passo dessa comissão, e que os outros órgãos também recebam as nossas visitas, né, sejam instituições públicas ou não, mas que tenham um repasse público. A gente tem mais é o direito mesmo de verificar como está o andamento das coisas. E deixar claro que todo o trabalho de vereador, seja de comissão ou não, ele é incitado, se não pelas suas ideias, mas pela cobrança do povo. E essa foi uma dessas cobranças. Então, parabéns, mais uma vez.
Pela nossa, presidente.
Fala, vereador Alain.
Eu também quero fazer coro às palavras do novo vereador Éder Lima, parabenizar vossas excelências pela condução desse trabalho lá no nosso asilo, mas eu vou um pouco mais longe. Nós tivemos, infelizmente, né, já chega algum tempo aos nossos ouvidos, essa situação lá do asilo, e que infelizmente quem dirige ele é o mesmo senhor que comandou a Santa Casa por um período em que nós tivemos grande dificuldade, né, de demover ele da ideia, né, de continuar à frente lá da Santa Casa. Graças a Deus a Santa Casa está caminhando com as dificuldades dela, mas hoje diminui bem a reclamação da população, a população se sente mais segura. Então, do mesmo motivo, a gente fica com o pé atrás em relação a esse senhor. Como eu falei, hipocrisia nunca foi minha, né, fez parte da minha vida, né, então a gente tem que falar, tem que ser franco, né, essa situação. Agora, para o outro lado, se tiver por acaso uma intervenção lá, nós temos que saber, porque era questão da Santa Casa também, a gente tinha uma carta na manga, pessoas dispostas a assumir, né. Eu cheguei até a conversar uma vez com o Luiz Carlos a respeito, parece que até falou que tem pessoas interessadas, isso que é a questão. Que na hora que a gente chegar lá, for a questão até de intervenção, como o novo vereador falou, porque tem recursos públicos lá envolvidos, então nós temos direito sim. E é uma questão também da, né, da população, a gente ouve o clamor da população que se preocupa, é um órgão muito importante no município. Se for amanhã o asilo fechado, onde vai aqueles idosos lá? Então é uma questão sim que a gente tem que ter cuidado, mas antes de, né, de a gente tomar qualquer tipo de atitude, já também buscar, queria estar aberto, claro, né, a gente podia estar falando isso aqui até fora daqui do microfone, em off, mas a gente tem que sim, buscar, já deixar assim, de novo, alguma pessoa que também esteja disposta a enfrentar aquilo lá, caso amanhã a gente tiver algum problema lá. Né? Se a gente tiver algum problema sério, alguma coisa que tem, e a gente chega nos nossos ouvidos problemas, né, a gente, lógico, a gente tem que conferir. Mas a gente segue a história de comércio aí do município aí, que tem lá que meses que não há nenhum tipo de pagamento por parte
do asilo. A gente chega aos nossos conhecimentos aqui. Então a gente tem que, são situações que a gente tem que expor, mas vem com cuidado e buscar, né? Já, se por acaso amanhã ter que haver uma intervenção dos mesmos moldes, talvez, que da Santa Casa, a gente tem alguém disposto a assumir aquilo lá. Porque pegar entidades, hoje, assumir uma entidade hoje aí, qualquer, né, não é mole, não. Boa noite, obrigado.
Palavra, vereadora Dulcimar.
Senhor presidente, senhor, desculpa, eu esqueci de estar colocando aqui uma coisa, vereador Dionísio vai estar lembrando. Nós tentamos, depois que saímos da visita, ajudá-los de alguma maneira. Eu acho que a gente já vai poder ajudar, porque não vai dar tempo, não vamos poder esperar o que está acontecendo. A técnica em enfermagem está de licença, está de férias, me parece, né? E os cuidados prestados por parte dos procedimentos de enfermagem estão sendo executados pelas as funcionárias que hoje têm um curso de cuidadoras, conforme está no relatório. Mas existem cuidados ali específicos da área de quem tem algum conhecimento científico. Nós temos hoje uma asilada com um membro amputado e ela precisa de estar fazendo os curativos. E esse curativo, ele tem que estar passando por uma avaliação para ver se está havendo cicatrização. Então, nós colocamos junto, eu e o vereador, que hoje nós temos as equipes de saúde da família e temos também a do PSF2, o qual a Casa Lar faz parte na hora da divisão do território. Então, que esse presidente pode estar fazendo um ofício, não foi, vereador, para a nossa secretária de saúde, pedindo diariamente, quando houver algum enfermo asilado com alguma enfermidade que requer um cuidado de enfermagem específico, que ele tem direito a isso, aquele munícipe. E isso ele falou assim, que prefere não estar incomodando, mas não é. Eu acho que toda ajuda é bem aceita ali. Eu me lembro quando eu fui coordenadora de PSF há anos atrás, quando eu cheguei na unidade, na Casa Lar, para fazer um curativo de um asilado e ver a evolução, eu fui mal recebida, porque acharam que eu estava indo corrigir o trabalho da técnica de enfermagem lá. Hoje não, me dou bem com ela, eu consegui colocar para ela que a minha ida ali foi para somar, que eu jamais estaria desprezando o trabalho dela. E ele tem que entender que não é que ele quer ou não. Ali, na pessoa do presidente hoje, ele não tem que não querer a visita do PSF lá. Ele tem por obrigação de estar aceitando. É direito do munícipe que está lá asilado receber o cuidado de enfermagem, da técnica de enfermagem, da área de abrangência. Entendeu? Ele não tem que pensar que ele é uma entidade isolada. Então, eu vou estar segunda-feira com a secretária de saúde, vou estar mostrando esse relatório como munícipe e falar para ela. E já falamos para ele fazer um ofício, porque tem dois técnicos de enfermagem que abrange, onde o asilo faz parte, que saem diariamente para estar fazendo os cuidados nas casas das pessoas, dos acamados. E lá na Casa Lar hoje é uma pessoa que está necessitando de parte curativa. Então, eu acho que ele tem que estar usando esse nosso serviço. Ele não tem que ter o capricho de não estar querendo, por talvez não esteja querendo incomodar. Isso eu não acredito. Entendeu? Porque ele acha que ele tem uma técnica lá, que ele não pode estar recebendo ajuda. Ele é obrigado a aceitar essa ajuda. Existem nos cronogramas das equipes de saúde da família, já está o cronograma afixado em todas as unidades, com a visita na Casa Lar de 15 em 15 dias pelas unidades. Já foi feito e já foi entregue para nós há um mês atrás. Então, ele não tem que estar dispensando isso. Ele falou na hora lá, ele falou, eu nem conto com isso. Não, ele conta sim, porque tem. Então, vai ser cobrado e vai ser avisado que tem uma pessoa lá que está necessitando. Até porque o conhecimento científico de uma técnica de enfermagem é diferente de um auxiliar de cozinha. Eu tenho que estar vendo se o curativo está evoluindo. Para, né, para poder estar cicatrizando. Então, isso aí é indiscutível. Ele não tem poder supremo sobre isso e ele vai ter que aceitar essa técnica de enfermagem no lar. Eu estou empenhada nisso e eu vou fazer acontecer isso. Não como uma pessoa dessa cadeira que eu estou sentando aqui, mas como uma pessoa da área da saúde no município e pelo bem daquela pessoa que está lá hoje precisando. É só isso que eu tenho para falar. Hoje é uma pessoa, né, vereador, que ele nos relatou. Mas já teve lá caso de 5, 6, 7 e evoluir para piora até para óbito. Então, ele não tem que querer, ele tem que aceitar. E isso é uma coisa que eu vou lutar e vai acontecer. Porque eu tenho certeza que a nossa secretária vai querer isso também. Então, te desculpa, mas eu tinha que falar isso, porque na hora lá ele achou melhor que não precisasse, mas precisa sim. Justamente. Entendeu? Se ele não quer aceitar a técnica lá, da área de abrangência, aí nós vamos ter que tomar providência. Entendeu? E, inclusive, também, nós não entramos no mérito de qual é o horário da técnica de enfermagem lá. Ele só soube nos falar que o salário dela é diferenciado pela classe. Agora, o horário dela também lá de 6 às 10, também eu acho que não atende a necessidade da casa. E nem é supervisionado por uma enfermeira que ela teria que ser. Pelo Conselho Regional de Enfermagem, ela teria que ser alguém ser responsável por ela. Esse mérito nós nem entramos. Isso aí a gente deixa mais para outra parte que está por vir. Só isso.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, eu e você, né, Vinícius? Funcionários da casa, demais vereadores, nosso amigo Luiz Carlos TV Lençol. Hoje que eu vou falar aqui, gente, primeira coisa que eu vou falar, senhor presidente, eu queria pedir ao senhor que, se não for enviado o ofício, né, ao delegado, vou pedir, à prefeita, ao tenente, todos que são responsáveis por segurança pública no nosso município, que envie o ofício e que nós façamos essa reunião o mais urgente possível. O nosso município hoje, cada vez que passa, mais perigoso, pior está ficando. Você vê, essa semana, se eu não me engano, teve 2 assaltos, né? Delcins foi parar até na Santa Casa. Então, gente, eu acho que a coisa está ficando cada vez mais difícil. Não adianta nada a polícia chegar a ficar parando as pessoas de carro, sem carteira, mobilete, bicicleta, e a droga comendo solto, né? E a nossa cidade do jeito que está hoje aí. Então, eu acho que a reunião ela serve para isso, para a gente conversar, né? Se está faltando polícia, que nós vamos ao comandante, que nós vamos a Belo Horizonte, Juiz de Fora, mas que nós temos que amenizar esse problema de novo, tem que amenizar. Porque, infelizmente, o nosso município hoje está ficando perigoso. Então, eu peço, senhor presidente, se não for enviado o ofício, que nós façamos essa reunião o mais rápido possível, tá? Eu não poderia também deixar de falar, gente, nas respostas dos requerimentos que foi feito ao presidente da Câmara, Guilherme Nogueira, excelentíssimo Guilherme Nogueira, quando eu pedi, né, quanto às minhas faltas, desde que eu sou vereador pela primeira vez. Então, veio a resposta, né, de 1993 até 31/12/2013, eu tive 48 faltas. Então eu queria pedir ao senhor presidente de exercício hoje, eu quero cópia de todas as atas, né? O senhor presidente, ele foi fundo, ele colocou até reunião solene, audiência pública, mas eu acho que ele está certo, né? Mas também, se nós formos dividirmos 48 por 20 anos, vai dar 2, alguma coisa. Nosso presidente, com 2 meses, já faltou 2 vezes. Só que as minhas faltas, todas estão justificadas, né? Outra coisa, quanto ao outro requerimento, isso é que é o bom de um bom administrador. Quanto ao requerimento, aonde que eu peço ao senhor presidente, para o valor da folha de pagamento da Câmara de 2014, em resposta do senhor presidente, ele fala que 2014 a folha de pagamento de servidores nativos atingiu R$ 20.983,87. Se dividirmos por 2, dá R$ 10.491. E também pedi, quando eu era presidente, em 2012, qual o valor da folha de pagamento de 2012? No exercício de 2012, a folha de pagamento de servidores nativos atingiu o valor de R$ 85.132,19. E se dividirmos por 13, considerando os meses do ano, acréscimo 13º dos servidores, podemos considerar que a média da folha de pagamento é de R$ 6.548,63. Então, gente, aqui que a gente vê o respeito que a gente tem com o dinheiro público, né? E hoje dá uma diferença aqui de quase mais de 3 mil reais, quase R$ 3.500 no mês. Então, se nós fizermos, eu faço conta de tudo de 4 anos, porque o mandato é 4 anos, se você for fazer uma conta de 3.500 em um ano, vai dar 35...
42 mil. Em 4 anos, vai dar, hein? 168. Aonde hoje uma câmara está querendo fazer seu próprio prédio, já dá para começar. Então a gente tem que pensar por esse lado. E eu também não poderia de falar, gente, porque os requerimentos que eu pedi, eu tenho que, né, para as pessoas estar a par da situação. Porque, infelizmente, os meus requerimentos não vai para o jornal, porque eu não quero o meu nome no jornal do Pedro. Como sempre, eu colocar meus requerimentos. O presidente, eu sei que vai sempre colocar, mas isso aí não tem problema. O problema é como diz o outro. E, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila. E eu pedi também o valor do repasse que era em 2012, quando eu era presidente da Câmara. E esse repasse era de R$608.400. Se nós dividirmos por 12, alguém tem calculadora aí? R$50.600, mais ou menos. E qual o valor devolvido aos cofres públicos 2012, senhor presidente, vereador José Adriano Tocha Vieira? Foi devolvido R$192.150. E eu também fiz outro requerimento quando a então vereadora Dulcimar Patamax era presidente em 2013. Ela recebia R$672.000. R$672.034.15. Se você dividir por 12, vai dar mais ou menos 56 a 57. Não é isso, presidente? Qual o valor devolvido aos cofres públicos municipal no ano de 2013, senhor presidente, vereador Dulcimar Prata Marques? Ao longo desse 2013, foi devolvido R$182.709.82. Então, gente, se a gente for fazer a conta aqui, a presidente recebia quase 7 mil a mais quando eu era presidente, né? E foi, eu devolvi, se eu não me engano, 10 mil reais a mais do que você, sendo que você recebia 7 mil a mais do que eu. Se a gente for fazer conta em um ano, vai dar 84 com mais 10, 94 mil reais. Então, gente, eu acho que isso aí é uma coisa muito séria. A gente, o dinheiro público, a gente tem que ter respeito com ele. Eu acho que cada um tem um jeito de administrar. Mas hoje a situação do nosso município é para a gente economizar mesmo. Eu acho que a gente não está aqui para brincar não, gente. Nós estamos vendo esses funcionários, tudo com salário defasado, todo mundo com precisando de aumento. E a prefeitura, infelizmente, tem muita gente, já tem muita gente há muitos mandatos já, né? Então acho que alguém tem que fazer alguma coisa. Inclusive, eu conheço pessoas que já foi presidente dessa casa que já devolveu para os cofres públicos R$2.000, R$2.500, se eu não me engano. Então, quer dizer, gente, a gente tem que ter respeito com o dinheiro público. A gente pega um carro, vamos para Belo Horizonte hoje. Não pode, gente, está errado. Eu acho que a gente tem que economizar. Eu acho que nós, por exemplo, cada um de nós, quase todos nós temos carro aqui. O que custa a gente pegar, colocar uma gasolina em Belo Horizonte? Nós somos há pouco tempo em Belo Horizonte, eu, Sebastião e o presidente da Câmara, Guilherme. Não foi, seu Sebastião? Foi com o meu carro, com a minha gasolina, ainda tomei uma multa, né? Então, eu acho que é por aí, gente. Infelizmente, felizmente, meu pensamento é esse, né? Quer dizer, dá uma diferença de quase R$80.000 em um ano, né? Eu estou vendo aqui o balancete de fevereiro, gente. Belo Horizonte já foi duas vezes a Belo Horizonte. Quer dizer, olha aqui, ó, viagem R$600. Depois tem aqui, daqui a Juiz de Fora, R$160. Tem gente que fala com a ideia, deixa quieto, deixa acontecer. Eu não sou assim, gente. A partir do momento que a gente assume uma cadeira na Câmara, a gente está aqui para fiscalizar, porque o dinheiro não é nosso, não. O dinheiro é de todo mundo, é do povo, né? Então, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Nós temos aqui, ó, Ana Maria Lopes. Quem que é Ana Maria Lopes? Carro de som, R$160. Quem que é Ana Maria Lopes? Essa é a mulher do senhor Pietro Tanagino? Ela, Eliane? Isso é um absurdo, gente. Nós temos aqui a filha da Valquíria, que faz a hora R$25. Aí eu pergunto, por que que não pode gastar 25 em vez de gastar 160? Nós temos aí hoje, gente, o 15 fazendo seu centenário, o Prainha no campeonato e não pode ajudar as equipes. Isso é um absurdo. Estou vendo também aqui, até perguntei para a Eliane, mas na minha época eu era presidente, eu pagava do meu bolso, quando eu não arrumava uma pessoa, para ir na Caixa Econômica Federal para pagar empréstimo consignado. Eu acho, gente, que o dinheiro público, ele tem que ser bem, muito, muito melhor administrado do que o nosso. Porque o nosso dinheiro, a gente pode fazer o que quiser com ele. Você dá para os outros, agora dinheiro público não. Ainda mais a situação que o nosso Rio Novo está hoje. Você vê aqui, ó, ressarcimento a viagem a Belo Horizonte, gabinete deputada Luzia Ferreira, R$ 245. Nós fomos a Belo Horizonte, eu, Sebastião e Guilherme, gastamos 80. Vocês vão me desculpar, gente, mas o meu jeito é esse. Eu poderia muito bem, como tinha um político aqui na Câmara, que ele falava, não, deixa acontecer que depois eu não sou desse jeito. Infelizmente, o meu jeito é esse. Por isso que eu estou aqui por 5 vezes. Nós estamos vendo aqui agora, Ana Maria Lopes, avó de Rio Novo, mês de fevereiro, R$ 600 com o jornal. Que é isso, gente? Isso não existe. Isso não existe. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer. Espero, né, que o nosso presidente comece a pensar no nosso município, né? Nosso município hoje está aí com a situação complicada, o executivo passando por dificuldades, a saúde muito ruim, né? Eu acho que nós não podemos estar gastando dinheiro desse jeito, não. Eu acho que eu, por exemplo, o dia que vocês quiserem a Belo Horizonte, eu empresto o carro para vocês. Tá? Eu sou uma pessoa assim, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, não. Eu só não quero atrapalhar a vida do município, que já está muito ruim, né? E às vezes os vereadores questionam o prefeito, né, e fazem coisa pior. Nós estamos vendo a nossa prefeita aí, coitadinha, está andando o carrinho velho dela, está quase acabando, né? Podia muito bem dar um jeito de comprar um carro zero, colocar aí, que ela pode fazer isso, está lá andando o carrinho velho dela, né? Então, gente, é isso que eu tenho a dizer e espero que com esse pronunciamento meu, que o presidente não leve a mal, tá? Eu acho que isso aí é um jeito de fiscalizar e eu acho que a nossa folha hoje está muito alta. A nossa folha hoje está muito alta. Eu acho que, igual o presidente hoje está recebendo aqui R$ 65 mil. Na minha época eu recebia 50. A presidente recebia 57. E hoje ele recebe 65 mil. Né? E não pode ajudar ninguém. Já falou que não vai ajudar. E na minha época, eu quero que conste tudo em ato que eu estou falando. Na minha época, eu ajudei todas as entidades do nosso município. Todas. Só não ajudei a São Vicente de Paula, porque eu fui atrás do Francisquinho e ele não veio conversar com o prefeito. E a terceira idade, que eu acho que não precisa. O resto eu ajudei todo mundo. Santa Casa, Asilo, a PAI, os times de futebol, as escolas de samba. Ajudei todo mundo. Mas ajudei porque eu economizei. Talvez se eu não tivesse economizado, se eu tivesse fazendo igual certos políticos que já passou nessa Câmara, não sobrava era nada. Entendeu? Então eu acho que isso é um desabafo, mas um desabafo construtivo. Tá? Não é para meter o pau em ninguém, é simplesmente para corrigir erros que hoje existem no nosso município. E talvez seja por isso que o nosso município está do jeito que está. Porque a partir do momento que nós tivermos um administrador que queira realmente administrar um município com transparência, o nosso município vai funcionar. Porque o Papai do Céu ajuda. Tá? O Papai do Céu ajuda quem trabalha honestamente. É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Por favor, se o senhor puder encaminhar esse ofício aí, se o presidente não encaminhou, para o nosso delegado, para o tenente, que nós vamos fazer essa reunião para ver o que tem que ser feito, entendeu? E se for possível, colocar um carro de som na rua para a população estar ciente, principalmente os comerciantes que estão sempre sendo assaltados. Né? Porque eles também têm que ter uma ideia do que tem que ser feito para minimizar esse problema no nosso município. Só isso que eu tenho a dizer.
A palavra continua livre.
Pela hora, senhor presidente.
Senhor presidente.
Olá, vereador Alan.
Eu concordo em muitas partes do que o novo vereador José Adriano falou, muitas ele tem sim a razão dele, mas eu sempre não vou mudar meu pensamento em relação a algumas coisas, vereador. E a gente também, né, como eu falei, questão de hipocrisia, eu não posso ser, não posso mudar meu pensamento. Nós temos que lembrar, como Vossa Excelência fala, e às vezes com razão, que nosso salário, pela responsabilidade que a gente tem aqui dentro, você há de convir, que é muito baixo. É baixo pelas demandas, porque quando a gente mora numa cidade pequena, onde a gente conhece todo mundo, né? E se você talvez nega alguma coisa, algum ao seu semelhante, ao seu próximo, que seja uma dificuldade, você dói seu coração, né? Vai doer o coração e é difícil. Eu sou contra qualquer tipo de esbanjamento. Isso eu sou mesmo, sou contra. O necessário, às vezes, tem que ser usado. Você não pode chegar a fazer uma viagem, é lógico que Vossa Excelência tem o maior prazer de poder emprestar um carro, um veículo, de levar até Belo Horizonte, se a gente puder, a gente faz. Mas que se puder, a partir do momento que não tem, né, você vai pagar o táxi normal, vai pagar, que não pode acontecer o superfaturamento. Se o táxi de Belo Horizonte custar R$400, não pode ser cobrado 500. Eu só conto. Mas se for em viagens necessárias a Belo Horizonte, sim. Eu já discordo. Né? Discordo, talvez, visitas a gabinetes de deputados, com contos políticos. Isso aí eu já discordo. Isso aí é uma coisa que tem que ser, sim, levantada e que se atente a respeito disso. Agora, se for em busca de algum recurso, se visitamos em busca de buscar algum recurso para o município de Luma, aí é diferente, aí tem a justificativa. Mas eu acho que o necessário tem que ser sim, né? Na hora de se você tiver que fazer uma viagem necessária, você não pode, né? Eu acho, chegar igual eu escutei de uma pessoa, de um ex-prefeito, não é que aquele. Vou até falar aqui no nome dele, do ex-prefeito, que é meu amigo, Antônio Moura Varoto, que chegou um dia a Belo Horizonte, ele me perguntou, que ele foi a Belo Horizonte, perguntou quanto que ele gastou para ir para Belo Horizonte. Falou, com combustível ou sem o combustível? Não, combustível eu coloquei, mas que você gasta. Ele me falou, eu falei, uns. Ele é uma pessoa barato, dá para você com R$100, dá para você ir. Né? Barato, comendo uma comidinha boa e tal. Ele falou, gastou R$12. Aí já chega assim. Aí você vê que é barato que sai caro. Porque se você alimenta mal, se você dorme mal, se você viaja mal, naturalmente sua cabeça não funciona da mesma forma. Aí talvez o município, né, que perde com situações assim. Então, eu sou contra qualquer tipo de esbanjamento. Qualquer tipo, mas esbanjamento, e pior ainda se tiver superfaturamento. Aí é roubo, é desvio. Mas o necessário, né, em certas situações que sejam justificáveis, aí sim, porque nós, infelizmente, nós todos, né, temos que reconhecer que o salário, apesar de saber que os funcionários públicos recebem muito abaixo, mas nossa responsabilidade é muito grande. Nossa responsabilidade aqui de a gente criar as leis, de buscar, de fiscalizar, haja vista que a nova vereadora Dulce, o novo vereador Dionísio, esteve lá, né, a te levar as pauladas, preocupado, porque a gente não preocupa só com nossas famílias, nós preocupamos com todas as famílias. Então, são situações que eu sempre, né, respeito as suas opiniões, muitas concordo com você, mas outras não, a gente tem que chegar a um meio termo, porque o necessário às vezes tem que ser feito, não pode, logicamente, como eu falei, esbanjar, gastar, né, e visitas a gabinetes para negócio, aí não, gabinetes com o intuito de buscar um recurso, fui lá, peguei, está aqui, encaminhei, é o deputado, tal, sim, mas fora disso, aí já é até crime eleitoral, já é improbidade. Boa noite, obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Concordo com suas palavras também, vereador. Eu acabei de falar agora. Se eu tenho um carro, se o Du tem um carro, se o Sebastião tem um carro, se o Vinícius tem um carro, eu acho que não custa, gente. A gente, nosso carro em Belo Horizonte, Eu acho que vai gastar lá R$120 de gasolina. Se pode economizar, eu acho que vai do mesmo jeito, vereador. Eu acho que vai do mesmo jeito. Então, eu acho que economizar é muito bom. Às vezes, vereador, a gente vê tantas pessoas que têm um salário bom, ganha 3-4 mil reais por mês e não tem uma casa para morar. E tem muitos coitadinhos que recebem um salário e tem uma casa para morar. Então, infelizmente, a vida é assim. Eu acho que o nosso município hoje, nós temos que economizar o máximo. O máximo. Porque a situação hoje é complicada. Eu vou dar um exemplo, vereador Éder testemunha disso. Na época que nós começamos com essa luta, defensor público, inclusive parou, presidente, nossa presidente Dulce, deu continuidade, pelo que eu estou vendo, está tudo parado. Nós começamos a luta, defensor público, juiz efetiva, gente, nós viajamos para Belo Horizonte, 2 ou 3 vezes, Éder? 3 vezes. Podem procurar, procura aí na minha gestão, se tem alguma nota de táxi, não tem, gente. Cada um que ajudava um pouquinho. Nosso vereador aqui, ó, ele pagava comida do seu próprio bolso, vereador Éder. Ô, gente, isso é um exemplo. Quem sabe as outras cidades podem seguir o exemplo de Rio Novo, né? De repente, quem sabe vão dar mais valor aos políticos, porque todo mundo fala, político tem diário de não sei quanto, quer dizer, de repente, isso é um exemplo que nós podemos dar para outras cidades. Nós fizemos reuniões, Alan, em Piau, em Goianá, naquela época da juiz efetivo, defensor público, pode procurar, Alan, não tem uma nota de táxi, o Elvia no carro dele, o Márcio no dele, enfim, é assim que nós temos que trabalhar. Agora, Alan, quanto ao salário de vereador, Alan, infelizmente, Alan, eu não ia ficar com a minha consciência tranquila se eu tivesse aumentado o salário de vereador, quer dizer, aumentado não, o projeto, né, a minha diretora que faz. Agora, quem votou foi os vereadores. Quem votou foram os vereadores. Foram 7 votos a favor, 1 contra, esteve de votar. Agora eu não poderia fazer nada, Alan. Eu vendo todo mundo hoje aí, uma professora ganhando R$1.000 por mês, um pedreiro ganhando 800. Os pedreiros estão saindo da prefeitura. Então, Alan, alguém tem que fazer alguma coisa, cara. Entendeu? Ah, então, eu acho que foi um jeito de economizar. E se você for ver hoje, Alan, quanto que economizou para o município com esse não aumento de vereador, se for você fazer conta de prefeito, vice-prefeito, vereador, em 4 anos, dá quase R$500 mil. Dá quase R$500 mil. Então, eu acho também que nós não estamos aqui por dinheiro. Eu acho que todos nós aqui, cada um de nós tem a nossa função, entendeu? Agora, se tem algum que tem pretensão a prefeito, isso é lógico, todos nós temos, né? Mas eu acho que para vereador, gente, nós temos que trabalhar para o município, porque todo salário de vereador hoje é baixo, né? Mas o nosso município, infelizmente, eu acho que não poderia ser aumentado, porque a situação do nosso município hoje é mais complicada do que os outros municípios. Só isso que eu tenho de falar. Muito obrigado.
Fala, vereador Éder Lima.
Em relação ao ofício do Banco do Brasil, eu gostaria que, tendo em vista essa resposta, que a gente encaminhe um ofício agora cobrando a Oi o porquê do problema. Não estou querendo fazer a cariação, até porque o Luiz é uma pessoa séria. Mas também para hoje sentir que nós estamos realmente revoltados com o que aconteceu no carnaval e não teve nenhuma pessoa deles, se é que o problema foi deles, para vir aqui, tendo em vista que o carnaval teve aí, se for contar, uns 5 dias, teve o problema no primeiro. Não creio que não tenha ninguém que tenha ligado, porque eu sei de várias pessoas que ligou, inclusive para a ouvidoria do próprio banco, mas que a gente tenha também a resposta da Oi e a segurança de que isso não vai acontecer mais vezes, que já são 2 carnavais seguidos com o mesmo problema. É só isso.
Olá, senhor presidente.
Senhor Olá, presidente. Vereador Alan.
Mudando um pouco o tema, mas que foi levantado também pelo vereador José Adriano, e eu ia falar a respeito da segurança pública do nosso município. Eu, por coincidência, na última sexta-feira, como nós até debatemos aqui no final dos nossos trabalhos a respeito da segurança pública, dos problemas que estamos enfrentando aqui em relação à nossa segurança no município, eu tive o dissabor e fui testemunho na madrugada de sexta para sábado de acordar por volta das 3:30, 4 horas, e ver um barulho na rua, e quando abri a janela me deparei com um cidadão lá, cidadão vândalo lá,
destruindo lá um simples objeto lá do mundinho lá. Eu imediatamente vou tomar providência, né? Vou ligar para a polícia militar, porque às vezes não há, foi um ato de pequeno porte, mas a gente deve denunciar talvez os pequenos para não se tornarem grandes amanhã, né? Eu liguei para a PM ali no 190, foi atendido lá por um soldado, tocou umas 3-4 vezes e ele, eu me identifiquei, até falei, né, que eu era vereador no município, e fui falar do problema, que tinha um vândalo lá, de repente o telefone caiu, e eu achei que era o problema até do aparelho, e liguei do outro aparelho, e ele me 3-4 me atendeu no nome dele, e eu continuei, não deu 10 segundos, o telefone caiu de novo, e eu tentei um minuto, 10 minutos depois, 15 minutos, e até desisti com o telefone, mas só para testar, que eu sabia, eu senti que foi claramente que ele tinha desligado o telefone, colocado o telefone fora do gancho. Então é um absurdo, naquele momento eu fui lá no Facebook, até para registrar minha indignação, e senti, e eu estou sempre aí nas redes sociais, colocando sempre algum tema, algum debate, algum problema, e eu senti, meus caros companheiros, que realmente, né, que a população, a indignação da população e principalmente, né, a insegurança que nossos órgãos públicos de segurança do estado de Minas Gerais que tem nos proporcionado estão passando para o cidadão. Todos estão acuados, realmente estão, né, esperando de nós aqui, né, juntamente com o executivo, que tomamos medidas mesmo urgentes, porque alguém tem que gritar mesmo, alguém tem que falar, porque do jeito que está, não pode continuar. Então, eu logo que eu acordei, fui lá no quartel procurar o sargento, e o sargento não se encontrava, encontrei lá com a polícia até a Heloísa, passei para ela, me sentiu, ela tinha visto, sentiu também indignada, e na segunda-feira vim encontrar com o sargento Barros e falei, ele me pediu mil desculpas, falando do problema desse policial, e eu até fiz esse comentário também, que eu acho que o grande problema que está acontecendo hoje, eu conversei lá com a sua tia Laurici, com sua prima Ana Paula, o grande problema que nós estamos tendo na questão da segurança pública, e talvez em várias áreas, é a questão da vocação. Hoje as pessoas não têm mais vontade de ser o policial, ou bombeiro, ou médico e assim por diante. Ele quer o que esteja mais fácil para dar estabilidade dele no final do mês, e ter lá o negócio, ele pega o concurso porque quer fazer. E é o caso que está vendo aqui da maioria desses policiais, não só aqui de Rio Novo, que os problemas de Rio Novo são muitos, mas a gente roda os municípios aí também, as reclamações, né, são muitas também. As drogas, eles querem a maioria, que em verdade, não quero generalizar. Tem bons policiais, inclusive citei um exemplo do sargento Alencar, uns 4 meses atrás, que eu fui lá em frente à minha casa, ele percebeu que tinha um comércio, que tinha a luz ficou acesa, ele sentiu, e foi lá com a lanterna, para conferir, viu alguma coisa diferente. Então, é até um exemplo, quero até parabenizar ele, eu fiz lá, mas nós temos que realmente alguma coisa, aí eu vou dar razão aqui ao nobre José Adriano, quando às vezes fala aqui até de maneira mais forte, né? Mas a população realmente está se sentindo acuada, medrosa, nós não podemos conviver com isso diariamente, né? O município de pessoas, né? A luz do sol, a luz do dia sendo assaltadas, eu acho que o rapaz, se não me engano, mesmo que assaltou o Delcio, acho que tinha assaltado ali a sorveteria nova ali, ele vem andando. E a polícia, né? Aqui na praça, no coração da cidade acontecer isso. Então, né? Tem que. Então, é o seguinte, eu sinto do sargento Barros, né? Sinto deles a vontade muito grande de fazer isso, mas às vezes ele fica amarrado. Também. Semana passada, quando eu critiquei o estado aqui, eu fui, né? Eu levei o novo vereador Sebastião, foi, né? Achou que não, com o estado, mas é a situação, sim. Vocês têm que entender que a situação, a outra passa lá de cima. Lógico que nós estamos fazendo a nossa parte. Lógico que nós temos que ter que peso político, principalmente executivo. Porque eu vou te falar, eu vou falar um negócio para você. Se eu fosse prefeito de Rio Novo, não estaria desse jeito, não. Vou falar com todas as letras. Porque de alguma forma eu ia chamar a atenção disso. Sentar, nem que eu dormisse lá para falar, ah, é um maluco, nem que eu dormisse lá na porta, no porta do palácio. Vai resolver esse problema aqui. Vai botar policiamento no Rio Novo, porque lá a gente não aceita mais essa situação, não. Tem que melhorar. A cidade é muito pequena, tem pessoas andando armadas nesses morros aí, gangues. Tá? Gangues. O próprio sargento comentou comigo, o comandante comentou comigo. Né? Comentou comigo que está em guerrinha de gangue. Tem ganguezinha da igrejinha, ganguezinha não sei de quê, grupo bonde não sei de quê. E virou uma... E continua do mesmo jeito, passeando e papa. Alguma ação mais dura, mais drástica, tem que haver, sim. Porque a cidade é pequena. Mas nós temos aqui a nossa força, sim, os vereadores. Nós temos aqui os nossos deputados, né? E tudo. A gente tem que cobrar, mas lá do executivo, aqui do outro lado, tem que ter um pulso também. É o meu município, porque quem é a chefe do executivo aqui é a senhora prefeita Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Se ela precisar de ir com a gente lá em Belo Horizonte, no Comum, nós vamos junto, vamos dar cobertura a ela. Mas a hora ela chamar no seu deputado dela, né, os líderes dela, e cobrar uma ação enérgica aqui nesse município. Porque a gente tem que dar uma segura, porque senão amanhã nós vamos ficar todo mundo preso dentro de casa, nós só vamos conversar aí pelas redes sociais aí também. Fica aí um conversando com o outro por telefone, não sai não, bota tudo, nós vamos ficar acuados dentro das nossas casas. Então também é um desabafo que eu estou fazendo aqui, talvez que venha acontecer comigo, vai à ponta do iceberg. É um descaso, foi um deboche, num caso pequeno. Imagina se tivesse a pessoa lá na casa de uma pessoa botando um revólver na cabeça ou tentando ligar lá por 190 e não ter ninguém para atender lá. E o cara com o telefone fora do gancho. Então, né, o sargento pediu que ao comando, que faz nada seu comando, inclusive a transferência, se possível, desse policial. E o sargento Basso falou comigo, confessou comigo, que esse cara já vem dando problema realmente. Então nós temos que pedir agora, juntar, unir todos aqui. É problema esse? Pede para ir embora, traz um outro bom. Então, alguma coisa a gente tem que fazer. Do jeito que está, não pode ficar mais. Obrigado, desculpe pela extensão aqui das minhas palavras.
Vereador, Zé Adriano e Alan falaram muito bem. Inclusive, eu estive hoje na agência do Sicoobi Credimata ali. Até eles já estão ficando preocupados, porque os assaltos estão chegando para o centro. Do Delcim ali, o que dá menos de 300 metros, né? E lá não tem guarda nenhum. Apesar de ter sido à noite, mas isso aí vai chegar a um ponto que... E hoje, em conversa com a prefeita também, com a Virgínia, eu estava até alertando para tomar cuidado justamente no galpão, porque se os senhores não sabem, hoje foi roubada uma máquina em São João Pomuceno, uma máquina que o município recebeu do PAC. Aí ela mesmo já demonstrou essa preocupação. Foi roubada hoje no município de São João. Rescavadeira. Foi roubada esse roubo. Em São João do Pomuceno. Agora, o que o pessoal está debatendo lá é que a máquina não estava no galpão da prefeitura, ela dormiu no lixão, né? Quer dizer, de certa forma é uma negligência. Aí eu falei com a Virgínia para tomar cuidado, quer dizer, um alerta, e ela realmente já está preocupada com isso aí. E o vereador Zé Adriano, para ficar tranquilo, que eu vou falar segunda-feira com a Eliana, apesar de que segunda-feira o Guilherme já está aí, já está passando a hora de fazer essa reunião, né? Com o delegado, novamente, com os policiais. E você quer falar alguma coisa?
Eu pedi, senhor presidente, porque de repente ele tem que ir a Belo Horizonte ou tem que ir a algum lugar de novo, né? A gente não sabe, né? Eu queria só cumprimentar as palavras do vereador Alan. O Alan foi muito feliz em suas palavras. O prefeito, você sabe que ele tem muita força, né? Se ele quiser, ele tira, ele troca esse policial tudo aí.
Verdade é essa, é só mexer. Exemplo era o seu pai. Seu pai trocou até delegado em Rio Novo. Falou que ia sair no outro dia e saiu. Então, quer dizer,
É, verdade é essa, o prefeito tem força. De repente a nossa prefeita não sabe a força que ela tem. E justamente, igual eu falei com o senhor presidente, que convide a prefeita também para participar dessa reunião. Como o vereador Vinícius acabou de falar, assoltou o Delcinha, assoltou a sorveteria, se bobear vai até no Banco. Então, gente, é isso que eu falo com você. Isso aí acho que tem que ter uma reunião, de repente é uma organização que está faltando nas polícias, né? De repente fica dois aqui na praça, fica um ali no Arraial, dando um exemplo. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa. Porque se a gente não falar, é cada vez que passa pior. Então eu acho que nós estamos representando o povo e o povo está cobrando da gente isso. Então eu acho que nós temos que agilizar isso o mais rápido possível. Entendeu? Só isso que eu tenho a dizer.
Inclusive a reclamação que o vereador Alan acabou de relatar aqui é muito grave, né? Porque ele é vereador, é uma autoridade do município. Imagina um cidadão comum que liga para o 190. Se Vossa Excelência, que é um vereador, eles não estão dando ouvidos, entendeu? Quer dizer, está sendo um descaso total com o poder, que é o poder legislativo. Agora o vereador José Adriano falou muito bem também. Quem realmente tem que cobrar mesmo é o executivo, que o executivo, inclusive, auxilia de várias formas. Acho que ele paga internet lá, gasolina, apoia gasolina, com certeza. Então, para eles, infelizmente, o que eles sentem em relação a nós, eles acham que o vereador não apita nada, entendeu? E é um poder, né? Que o município é composto de três poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Infelizmente, o legislativo, eles estão ignorando. Palavra, vereador Sebastião José.
É isso. Boa noite, senhor presidente. Eu queria deixar registrado a todos vocês que nós tivemos uma reunião hoje, eu e Dionísio, representante do Legislativo, o Aragão, a Santa Casa, e a Virgínia, o Executivo. Essa reunião, inclusive, estava marcada para 5 horas, mas a prefeita teve, a agenda teve que ter substituída nesse horário, então ela pediu a reunião para 11 horas da manhã. E eu queria, o mais importante da reunião, senhor presidente, que a gente está sabendo, né, do Aragão está meio arredio, né, meio bravo. E eu queria deixar claro aqui que nós conseguimos, o Diniz, hoje, amansar ele. A prefeita teve um atraso, aí nós tivemos uma chance, o Diniz, aqui na sala da presidência, de amansar o Aragão e mostrar para ele que a situação não é bem assim, não, entendeu? Mostramos as comparações que já tinha na Santa Casa, que tem hoje, entendeu? Então, pedimos a ele, calma, que nós já conseguimos um passo enorme, uma subvenção de 40 mil, uma coisa que nunca teve na Santa Casa. Por que não a gente não conseguir mais atenção à Santa Casa, somar mais força, né? Mas não brigar com o executivo, dessa forma a nossa questão não iria para frente. Inclusive, eu falei com ele que a situação, se nós todos juntos, entendeu? Se Deus quiser, vai à frente, vai surtir um grande resultado na Santa Casa, é um mérito para todos. Mas se um desses três falharem, pode ter certeza que todos vão falhar, todos perante a comunidade vão estar falhos, vão estar em má situação. Então, graças a Deus, ele já chegou na reunião, já manso, já foi mais empoderado e as questões foram mais colocadas, mais precisas. E outra coisa também, presidente, eu gostaria de pedir ao Alan, que na época ficou de pedir uma reunião lá com a nossa prefeita de Guaianá, porque ela, excelentíssimo, no Aragão chegou, tinha chegado lá mais cedo, de Guaraná hoje, e o que ele conseguiu, o máximo que ele conseguiu foi passar de 4 mil para 5.500 reais. Inclusive, a notícia ruim, não sei o que aconteceu, ele explicou, mas eu esqueci, teve uma falha no quando ele assumiu, dia 2 de janeiro, ao convênio com a Santa Casa não foi assinado, nós perdemos a subvenção do Guaraná em janeiro e fevereiro, entendeu? E subsequentemente é de março, 8 mil reais. Então, eu gostaria, se você pudesse, excelentíssimo, agendar essa visita, nós já falamos até com a excelentíssima prefeita também, que a gente fosse junto lá, executivo, legislativo, e fizesse com que convencesse a prefeita de passar esse valor. Eu tenho certeza que Guaianá recebe a mesma subvenção de Rio Novo, com as despesas muito menores, ela pode ajudar muito mais a Santa Casa. Nós temos certeza disso. E outro assunto também que eu queria deixar, colocar aí para essa comissão de saúde, eu preocupo também com as palavras do excelentíssimo vereador Alan, e no caso de substituição, se for o caso, se tiver necessidade, né? Infelizmente a gente reza para não acontecer isso, mas se acaso o senhor Antônio tem algum problema, a gente não tem um stand-by, né? Ninguém tem aqui, eu acho que não tem, eu não tenho indicação nenhuma. Então é uma preocupação que eu gostaria que o excelentíssimo Dionísio, excelentíssima vereadora Dulce, colocasse assim com mais sensibilidade o caso, com mais ponderações, inclusive assim na, que nós sabemos que o Antônio é desprovido totalmente de educação administrativa, né? Então quem sabe ele aceitasse, eu acho que valia até a pena, entendeu? Colocar um funcionário para cuidar do balancete, da contabilidade, do registrar todas as receitas, registrar todas as despesas. Eu tenho certeza que o asilo seria visto de uma outra forma. E quem sabe vocês não conseguem colocar isso. Eu tenho certeza, nós vamos pedir, né, através de vocês, os balancetes e os registros, eu tenho certeza, eu estou adiantando aqui que não vai ter, não. Eu acredito que não vai ter nada. Mas, ao invés de brigar com ele, meu ponto de vista é que desse a chance para ele com mais condição para trabalho, né? O que ele foi, que ele é incapacitado, que desse capacidade para ele. Só isso que eu queria dizer. Boa noite.
Pela ordem.
Palavra, vereador.
Pela ordem, presidente. Para a gente tentar encerrar a sessão, isso está ficando longa. Eu só quero aqui agradecer aqui as palavras do novo vereador Sebastião, né? E eu confesso, vereador, que realmente eu fui falho nessa situação. Meu primo Fabiano, vereador lá de Goiânia, alguns dias atrás me ligou, mas foi esse período de carnaval, realmente tira a gente o foco da situação, passou e a gente, eu muito focado também agora na situação de restabelecer aqui o 15 de novembro lá. Então fiquei um pouco falho nessa situação aí. Mas amanhã mesmo, até agora, quando eu sair daqui, eu vou tentar fazer um contato com o Fabiano, pedindo para ele agendar o mais rápido possível essa reunião lá junto à prefeita. Ela que eu acho que ela tem condição sim de melhorar esse, né? Ela já melhorou, mas vê se colocar mais, talvez até esse que ficou para trás retroativo, aí ela consiga fazer um repasse para a Santa Casa, que vai ajudar muito a Santa Casa. Na questão do asilo, logicamente, concordo aí com Vossa Excelência que a gente tem, né, pensar mesmo alguém. Se tiver amanhã tomar uma medida drástica, igual nós tomamos em relação à Santa Casa, a gente tem que ter, né, alguém assim, alguém disposto a assumir também um abacaxi, vamos dizer a verdade, né? Mas com isso, mas a gente tem que estar atento à situação do asilo, porque já vem reclamações também ali, de funcionários, de pessoas que às vezes convivem lá, maus tratos, mas talvez lá os pacientes, os internados lá, um pouco largados, e também questão aqui de que está recebendo repasse, recebe parte do salário dos internos, e vários comércios de Rio Novo a gente tem, né, que tem na mesa que não recebe. Então a gente tem que ficar realmente preocupado e tomar alguma medida, que não seja conversar primeiro, como o novo vereador Sebastião falou aqui, né? Talvez se ele aceitaria ter um administrador para lá, né? Essa situação lá, que fosse ter remunerado, se fosse o caso, né? Preciso dizer uma boa noite e obrigado a todos aí.
Senhor presidente.
Pois não, pode falar.
Ó, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Tá? Eu estou sempre assim. Não, mas eu vou ter que falar para vocês irem dormir hoje melhores. Não sei se, porque a notícia é tão triste. Caiu no nosso, na nossa receita da Santa Casa, R$ 7 mil, tá? Do ambulatório. R$7.000. Não? Ambulatório. É, não tem serviço de raio-x, não tem laboratório, caiu. Então, até no mês passado, nós recebemos R$12.000 de ambulatório, esse mês R$7.000, então não tem jeito. A única solução é voltarmos com o raio-x e tentar recuperar esse dinheiro, fazendo prestação de serviços e o laboratório. Porque hoje a gente consta lá no sistema que nós somos só posto de coleta. Então, eu fiquei arrasada quando nós olhamos o saldo hoje e que o saldo era R$7.200, quando nós achamos que poderia ser alguma subvenção de alguma parte, quando nós fomos ver, era o ambulatório. Ligamos para a funcionária que poderia nos dar uma explicação melhor e ela falou, nós enviamos a planilha, né, com 12 mil e pouco, e então provavelmente foram glosas. Então, gente, o senhor Aragão e eu saímos de lá, eu vim direto para cá arrasados, porque perdemos janeiro e fevereiro, Goianá só vai depositar os 5.500 no primeiro mês de aumento em abril, 10 de abril, não recebemos o 4 de janeiro, mil, e nem o 4 mil de fevereiro. Então é menos R$8.000 que nós deixamos de receber do Goianá, e agora mais R$7.000 mês. E mais uma coisa, com essa inconstância de médicos, hoje, dia 21 de março, nós em outras ocasiões, nós já estaríamos beirando uns R$10.000 de internações, hoje R$2.000. Ou seja, R$2.000 no dia 21. Faltam 9 dias para finalizar o mês. Né? Com essa carência de médico que nós estamos tendo. Um dia tem, 2 dias não temos. E mais essa redução de 7 mil de ambulatório, certamente não vamos chegar em R$10.000, onde a arrecadação de ambulatório, Goianá e receita de AIH gerava em torno de R$30.000. Hoje nós estamos aí R$8.000. Então, ele hoje, assim, ele anima, né, que ontem nós recebemos um otoscópio e recebemos uma seladora de 2 doadores, Dona Delminda e o Ilim. Tá? Tô dando nome porque eles deram o dinheiro, nós fomos lá e compramos equipamentos. Amanhã já vamos comprar o oxímetro de dedo e vamos comprar os aparelhos telefônicos, também doados. Aí a gente fica numa satisfação doida. Aí, de repente, hoje tem uma glosa de R$7.000 e mais o Goianá. Então, eu acho que nós temos que montar uma comissão, temos que ir até a Marilena para ver se a gente recupera isso aí, que é o que vai ajudar nessa perda que nós temos de ambulatório na folha de pagamento próxima que está por vir até dia 10 de maio, de abril. Então, gente, é assim, anima e desanima. Fechamos com uma médica sexta, sábado, domingo, e estamos em vista de perder o nosso médico da quarta-feira à noite. Então, é assim, é uma inconstância, é um desgaste, é uma coisa horrível. Eu queria que você juntasse aí para ver o que, que nós vamos fazer. Boa noite, desculpa aí mais uma vez.
Palavra, vereador Sebastião.
Só a respeito da violência, eu queria falar uma historinha que um empresário hoje me contou, mora ali na Rua do 15, o senhor Ronaldo. Só para a gente ver como é que a situação é. O bandido de Rio Novo é igual o bandido de Janeiro, mesmo de Fortaleza. O ímpeto é o mesmo. A finalidade dele é a mesma. É só contar uma historinha do que o Carlinho Preto, pastor aí de outra igreja, a ação que ele estava com um desses bandidos, um bandido de 14 anos de idade. A ação da igreja, ela vai à casa da pessoa, vai atrás da pessoa na rua, né? Então age. Então ele estava lá rezando, botando a mão na cabeça do bandido e rezando, pedindo que o cara revertesse, saísse dessa situação e tal. E o cara aceitou ali, o Carlinho com a mão ali, ele rezando, o Carlinho rezando. Acabou de rezar e falou assim, só acabou? Você acabou de rezar? Então tira a mão da minha cabeça, senão eu vou te dar um tiro. Tirou o revólver e manda para ele. Essa situação nossa não é diferente de nenhuma capital não, gente. Entendeu? Então, eu estou só contando essa historinha aqui para dizer que a situação da polícia também não é fácil. Então estão assim, a gente trabalhando com pessoas que estão totalmente totalmente desequilibradas. Entendeu? Triste. Menor, 14 anos. 14 anos. O cara sacou da arma e falou, então, tira a mão da cabeça que eu vou te dar um tiro. Triste.
Então, gente,
para falar? Para falar do Fabiano.
Pela ordem, senhor presidente, é só para encerrar, eu acabei de fazer uma ligação agora para o meu amigo e primo vereador de Guaianá. Ele já se dispôs, semana que vem, amanhã ele já está procurando a prefeita e acredito que na próxima semana já vai tentar agendar uma reunião nossa lá para a gente ver se consegue mostrar à prefeita de Guaianá que ela pode auxiliar mais na questão da Santa Casa aí. Boa noite, obrigado.
Então, gente, para encerrar, só gostaria de tecer alguns comentários em relação ao asilo. Eu acho que o vereador Sebastião José Esperança foi muito feliz na sua colocação. Eu acho que a gente, antes de cobrar e fiscalizar realmente, orientar ele um pouco, dar uma chance a ele, né? E felizmente, né, o vereador Dulcimar é profunda conhecedora dessa área. Talvez ele nem soubesse exigência do trabalho, né, da Secretaria de Saúde de estar lá visitando e tudo. Então acho que a gente tem que orientar um pouco e dar uma oportunidade, um prazo para que ele coloque a casa no lugar. Com relação à Santa Casa, quando o Aragão assumiu, estava sentando, conversando com nós vereadores, tinha outros projetos também que teria que estar, né, em andamento, não só o aumento do repasse, que era de 15 mil, né, que no Amande era 12.500, passou para 15 mil no último ano, passou, elevou para 40. Mas a própria prefeita afirmou que talvez ela não conseguiria repassar isso o ano inteiro. Então que ele teria que tomar outras atitudes, né? Seria o bingo, né, o leilão de gados, o Sebastião José Esperança e o Alan também falaram a respeito de bairros, fazer um programa de doação. Quer dizer, eu acho também que tem que tomar essa atitude, porque o cerco vai fechando. E com relação ao José Adriano, das suas colocações aí com relação à despesa da Câmara, eu concordo com Vossa Excelência, acho que está de parabéns de estar preocupado com dinheiro público, entendeu? Só que eu gostaria de deixar o presidente, né, o Guilherme, ele mesmo responder algumas questões que estão aqui, que foram decisões tomadas exclusivamente por ele. Por exemplo, o carro de som, né, eu não posso tentar justificar uma coisa que eu não, entendeu? Então eu acho que mais justo do que ele, eu não quero entrar no mérito da questão, né? A única coisa que eu vou falar, que eu realmente ouvi aqui no na resposta de requerimento, quanto à folha de pagamento, Vossa Excelência falou que era de 10 mil dividindo, mas ali, não sei se Vossa Excelência viu, está incluída as férias dos servidores. Então ele levou. Agora, ao longo do tempo, concordo que deva aumentar, porque o quadro de funcionários aumentou. Agora, o valor montante, eu não sei. Aí eu só gostaria de deixar essa colocação e declarar que a sessão está encerrada. Obrigado.